2020 foi um ano desafiador, mas temos certeza que nós saímos dele muito mais forte do que entramos. Nesse primeiro episódio do podcast Boletim no Rádio de 2021, vamos tratar de um tema central para o agronegócio paranaense, o meio ambiente. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Então, para começar essa conversa, eu quero apresentar aí os convidados desse programa, dessa edição, começando pela Carla Beck, do Departamento Técnico e Econômico aqui da FAEP. Bem-vinda, Carla, muito obrigado.
Obrigada, bem-vindo vocês também. Muito obrigada por estar aqui hoje falando sobre essa questão do meio ambiente.
E a Bruna Miller, minha colega jornalista, obrigado pela presença, Bruna.
Olá, André, olá, Carla, olá para todo mundo que está nos ouvindo.
Bem, esse é o primeiro podcast de 2021 e esse ano começou com a Assembleia Geral aqui da FAEP, onde teve várias novidades, inclusive na área do meio ambiente, né, Carla? A gente já tem o histórico da Assembleia do ano anterior, que o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né, o Márcio Nunes, esteve na ocasião no ano passado e lançou no dia da Assembleia o programa Descomplica Rural, que desburocratiza, facilita, né? Tira entraves aí da obtenção de licenças ou da dispensa do licenciamento. E agora, nesse ano de 2021, ele também trouxe uma novidade, né, Carla? Que é o Descomplica Energia Renovável, né? Isso indica que, de repente, esse governo está olhando com bons olhos aí para essa questão do meio ambiente em relação aos empreendimentos rurais?
Com certeza, André. Cada vez mais a gente está feliz com esse governo, principalmente na parte de meio ambiente, porque nós estamos trabalhando conjuntamente nessa questão de discutir as portarias, tudo isso facilitando a vida do produtor rural.
Eu sempre penso, né, que a gente tem dois caminhos, né, para educar, né? Às vezes pelo amor e pela dor, né? O que eu vejo é que esse governo não está com aquela sanha de multa, de punição, parece que está procurando o caminho do diálogo aí para que acho que esse caminho acaba tendo mais efetividade, né, para você conseguir atingir o objetivo que é a preservação, né?
É muito legal isso, porque a gente tem ouvido bastante dos sindicatos, dos produtores rurais, a questão de ter essa facilidade nesse momento ambiental, né? E até mesmo essa questão de multas, que antes nós atendíamos muito, hoje estamos atendendo muito pouco. É muito mais orientação de como fazer, como tirar um licenciamento ambiental, como resolver um problema do CAR, como aderir ao PRA. Essas são as nossas principais demandas, e muito menos de multa.
Que maravilha! E, Carla, uma matéria que a gente está trazendo nessa edição do Boletim Informativo, primeira do ano, ela diz respeito a essa portaria do Instituto Água e Terra, do governo do Paraná, que trata dos termos de compromisso e dos prazos de adesão ao programa de regularização ambiental, o tal do PRA, né? Cara, o que mudou na vida do produtor rural com essa medida?
Essa é a portaria número 15, que foi assinada agora no dia 14/1/2021. Essa portaria é muito importante. Vou explicar para você por quê. Porque no final do ano passado, terminou o prazo para adesão ao CAR. Tá? Isso é muito importante explicar. Ou seja, o CAR, ele terminou o prazo no dia 31/12/2020 com os benefícios de adesão ao PRA. Entretanto, muitos produtores não aderiram ao PRA quando fizeram o CAR. Então, eles podem sim, através desta portaria, por um prazo de mais 2 anos, aderirem ao PRA. E, inclusive, aqueles produtores que não solicitaram a revisão dos termos de compromisso assinados com o antigo CISLEG, eles ainda podem fazer isso através da central do proprietário ou possuidor e através da adesão ao PRA. Muito importante também, André, salientar para os produtores rurais que a inscrição do CAR acabou com os benefícios, mas o CAR vai poder continuar ainda sendo feito através de cancelamentos, retificações, né? Tudo que precisar ainda fazer qualquer tipo de modificação no CAR é possível. E muitos me perguntam assim, eu nunca fiz o CAR, eu posso fazer ainda? Posso sim. O site do CAR está aberto, eu posso fazer o CAR a qualquer momento.
O CAR é para sempre,
o
né?
O CAR é para sempre. Entretanto, os benefícios que tinha até 31 de dezembro, que era a possibilidade de adesão ao PRA e alguns outros benefícios referentes a áreas consolidadas, esses findaram no dia 31.
Esse prazo agora de 2 anos, o mesmo que o produtor se adeque aí ao PRA, esses benefícios que ficaram para trás daí?
Se ele já fez o primeiro CAR, não.
Ah, certo.
Tá? Se ele já fez o primeiro CAR...
Caso ele não tenha feito o CAR...
Exatamente, ele... caso seja a primeira inscrição dele. Agora, se ele já fez o primeiro CAR, não tem problema. Ele pode retificar se ele esqueceu de aderir ao PRA e aderir ao PRA.
Perfeito.
Tá?
E como que ele faz na prática? Ele precisa procurar o IAT para fazer essa adequação, para poder participar do PRA?
Não, ele pode fazer através da central do proprietário possuidor, ele pode retificar o seu CAR. Hoje nós temos o CAR offline, que ele baixa no computador, faz essa retificação e depois envia de novo para a central do proprietário possuidor. Na verdade, a central, ela está na nuvem, né? Então, uhum. O proprietário, ele faz sua retificação no computador e ele encaminha através da central. Todos os encaminhamentos hoje de retificações do CAR, elas são através da central do proprietário possuidor.
É muito bacana, né, Carla, que tudo é feito de forma online, né? O produtor, ele não precisa mais ter essa obrigação de sair de casa lá da propriedade para resolver um problema dessa questão, né? Eu acho que isso acaba facilitando, né, que as inscrições sejam feitas, né, que o produtor adeque, né, se adeque às...
Com certeza, veja bem, ó, hoje o produtor ele não precisa sair de casa para fazer essas retificações. E o mais importante também é que para ele saber como está a situação do CAR dele, se ele recebeu qualquer notificação, se ele tem uma multa ou qualquer coisa que não está em concordância com o que ele declarou no CAR, ele pode sim, através da central do proprietário, o próprio órgão ambiental vai se comunicar com ele através dessa central, e nessa central de notificações vai ter o que ele precisa fazer para acertar o seu CAR.
Ou seja, tem todas as facilidades para o produtor aí se colocar, se adequar às regras corretas aí da legislação ambiental, né?
Isso mesmo, André. Mas o que eu vejo de mais importante é que o produtor, muitas vezes, ele faz o CAR e pensa, ó, já fiz meu CAR, tá tudo certo, não vou nem mais olhar. E às vezes muitas vezes são outros técnicos que fez para ele, ele não tem nem acesso à central do proprietário. Por quê? Para ter acesso à central do proprietário, eu preciso ter cadastrado o meu e-mail pessoal e ter uma senha, que todas as notificações vão para esse e-mail. E muitas vezes o proprietário, ele cadastrou a senha de um técnico, que esse técnico muitas vezes hoje nem está mais com ele.
Ou seja, ele ficou refém...
E ele acaba não recebendo essas notificações.
Não recebendo essas notificações, o que que acontece? Ele não fica sabendo qual a situação do CAR dele. Muitas vezes ele vai no banco, todo início do ano, isso nós temos uma demanda bem grande aqui. No início do ano ele vai no banco para pedir crédito, chega lá, o que que o banco pede? Eu quero o seu recibo do CAR. Ele vai lá, leva o recibo, muitas vezes o recibo está pendente. Né? Tira um novo recibo, porque o CAR ele tem 3 situações, ativo, pendente ou cancelado. Ativo é quando você declarou e está tudo certo, né? Está esperando uma análise ou você está acompanhando ele e levando as informações que o órgão ambiental solicita. Pendente é quando ele solicita alguma informação e você não manda para ele. Aí ele fica um tempo pendente, até dá um tempo para você, até você... atender ele, e se você não atende, ele vai para cancelado. Daí é uma situação bem difícil, porque você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então, por isso a importância dele estar sempre atendendo o que o órgão ambiental pede. Porque o órgão ambiental, quando ele vê o CAR lá, ele faz uma análise setorizada, ele não faz uma análise total. Então, a primeira análise que o órgão ambiental faz é sobre documentação. Porque no momento que nós nos inscrevemos no CAR, não houve documentação. Eu só enviei meus dados pessoais, os dados da matrícula, o mapa da propriedade, mas eu não encaminhei nenhum dado, nenhum
fisicamente.
Físico. Então, a primeira análise do CAR são esses documentos físicos. Ele vai querer a carteira de identidade, ele vai querer os documentos da matrícula do imóvel, muitas vezes ele pede uma planta quando tem sobreposição de área. Então, nesse momento, o produtor já tem que encaminhar esses documentos para ser feita a segunda análise. A análise do CAR é feita em 5 partes. Então, é importante sempre o produtor estar acompanhando. Então, não é sempre assim, já mandei os primeiros documentos, já estou
livre.
Tudo certo, estou livre. Não, Eu tenho que acompanhar sempre na central do proprietário possuidor. Essa é o grande mote, acompanhar o que está acontecendo. E se eu não tiver acesso, tá, vamos supor que o e-mail, isso está acontecendo muito, o e-mail é do técnico, o técnico desapareceu, não vejo mais o técnico, então eu solicito para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, nós estamos atendendo aqui a mudança do e-mail, tem toda a documentação que precisa para ele, produtor, é muito importante, ele, produtor, ou ele, sindicato, né, ou o sindicato, ter esse acesso para poder atender o produtor. Então, o sindicato, ou o produtor atendido pelo sindicato necessita ter esse acesso para acompanhar essa situação.
E, de repente, tomar esse cuidado, né, o produtor, de não delegar uma informação tão importante assim para um técnico que, de repente, você não tenha tanto contato, né, que possa correr esse risco de ficar aí desassistido, né, e, às vezes, fica num beco sem saída, né?
Justamente porque hoje o cadastro ambiental rural é quase como a carteira de identidade da propriedade rural. Ou seja, eu não consigo fazer nenhum crédito bancário se eu não for, se eu não tiver a apresentação do CAR, todo desmembramento, remembramento ou qualquer modificação no cartório de registro de imóveis, eu preciso do cadastro ambiental rural, eu preciso do cadastro ambiental rural também quando eu for tirar algum tipo de licenciamento, até para a questão de água, de poço, também eu preciso o cadastro ambiental rural. E ontem, eu acho que o Márcio comentou até na Assembleia, que até mesmo agora para a venda de gado, de qualquer tipo de produto agrícola, eles estão solicitando o cadastro também.
Isso aí está tudo conectado com essa questão de rastreabilidade, de você ter uma produção sustentável, que você consegue identificar de onde veio, para onde foi. Isso acaba se juntando tudo, essas bases de dados, será?
Eu vejo que sim, na verdade vai se juntar outras bases de dados de cadastro do produtor também. Hoje nós temos de cadastro produtor, nós temos o ADA, nós temos o INCRA, nós temos o próprio ITR. Tudo isso vai se juntar com o CAR, porque o CAR é o único cadastro que nós temos georreferenciado, ou seja, o ITR, muitas vezes, a gente declarava, mas não tinha como conferir. O cadastro ambiental rural, como é georreferenciado, e qualquer um de nós entra agora no próprio Google e localiza a propriedade, e a própria consulta pública do CAR é pública, então qualquer um pode entrar e verificar a propriedade. Então, hoje, nós sabemos, de fato, o que é declarado de vegetação nativa, de área consolidada, de área produtiva. Então, é muito claro hoje. Então, é muito certo que esses cadastros todos vão se unir num único cadastro.
E, Carla, em relação ao PRA, exatamente, o produtor, né, a gente estava comentando que ele tinha lá o prazo para fazer a adesão. O produtor que fez a adesão, né, ao PRA, está tudo certinho. O que vai mudar para ele? Como que ele vai utilizar esse programa?
Bem legal a tua pergunta, Bruna. É o seguinte, aquele produtor que já aderiu ao PRA, ele pode ficar tranquilo. Tá? E essa foi uma solicitação da federação também, porque muitas vezes nós não sabíamos, ele mesmo, produtor, não sabia se ele tinha aderido ao PRA ou não. Então hoje, através da central do proprietário, colocando o número do CAR em consulta, no momento que ele colocar aquele número que ele tem lá, já vai dizer se ele aderiu ao PRA ou não, já diz no própria consulta, aderiu ao PRA. Se ele aderiu ao PRA, agora é o momento dele de esperar. Vai ter análise do CAR. Nesse primeiro momento, a análise, então, como eu já citei, vai vir as documentações. No segundo, por exemplo, vai perguntar para ele se ele aderiu ao PRA. Como que ele quer fazer para regularizar a propriedade dele? Ou seja, muitas vezes ele vai aderir ao PRA por quê? Porque ele tem déficit de área de preservação permanente, ou mata ciliar, porque ele tem déficit de área de reserva legal, ou porque ele assinou um termo de compromisso e precisa regularizar ou adequar ao novo Código Florestal. Então, vai ser chamado, ele vai então ser chamado também através da central do proprietário e do possuidor para apresentar um projeto. Aí vem a segunda parte, que é o projeto, que é o PRAD, que é o projeto de recuperação da área degradada. Ou seja, esse projeto que ele vai apresentar. Esse é o PRA. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas o que é esse PRA? Esse PRA, na verdade, é a adequação ambiental da propriedade dele ao novo Código Florestal.
Então, às vezes, se o produtor aderiu ao PRA, mas ele não tem nenhuma irregularidade, então provavelmente está tudo ok. Ele nem vai precisar desse projeto, nem vai precisar...
Sim, porque quando houver análise, vai verificar que está tudo de acordo com o novo Código Florestal, o que vai acontecer? vai o ser o CAR analisado e homologado. Entendeu? Uhum. Então, o CAR, então, como eu falei, tem o CAR ativo, pendente ou cancelado, e quando ele está ativo, ele pode estar em análise, esperando análise ou analisado. Uhum. Tá? Então, tem essa situação dentro do CAR ativo.
Carla, outra matéria que tem nesse boletim informativo, primeiro do ano, diz respeito a um material aí produzido pelo Instituto Água e Terra, em parceria com a FAEP, sobre para orientar os produtores em relação à segurança de barragens, né? Eu até confesso que quando eu fui fazer uma matéria sobre esse tema, e até com o seu auxílio, me chamou muito a atenção a quantidade de barragens, de lâminas d'água que tem no Paraná, né? Em que sentido que esse material vai ajudar o produtor? E por que é tão importante essa questão das barragens?
André, eu vejo que esse material vai auxiliar muito o produtor rural, porque ele muitas vezes me liga e fala assim: Carla, do céu, eu tenho essa barragem a mais, essa barragem
meu
avô que construiu, eu preciso fazer regularização de barragem? Sim, precisa. Todas as barragens, independentemente do tamanho, elas precisam ser regularizadas, tá? E esse folder, ele vai explicar para o produtor da importância dele fazer essa regularização. E principalmente eu entro numa área mais importante também, que é importante também falar para o produtor rural, é a respeito de outorga d'água, ou a dispensa de outorga d'água. Então, esse momento é que ele vai ter que analisar na propriedade dele se ele tem água, se ele tem barragem. Se ele tem água, ele precisa solicitar a dispensa de outorga ou outorga d'água, dependendo do consumo dele. Cada caso é um caso. E de barragens, independente do tamanho de barragens, ele precisa cadastrar a barragem dele. É somente um cadastro de barragens, para que se saiba, no estado do Paraná, aonde que estão as barragens agrícolas. Já era bastante conhecido, no caso, é uma lei bem antiga essa, não lembro que a gente falou, é de 2010, uhum. Né? Desde 2010 já tem esses cadastros de barragens, só que as barragens que eram mais cadastradas, barragens de minério, essas grandes barragens, uhum. Né? Só que nós temos que cadastrar também as barragens agrícolas, ou aquelas barragens que muitas vezes são utilizadas para dessedentação de animal, muitas vezes tem barragens até com um cunho paisagístico, outras barragens que tem, no caso de para peixes, alguma coisa, todas as barragens devem ser cadastradas para que não se tenha nenhum problema ambiental.
Existe alguma dúvida? Às vezes o camarada fez ali uma obra na propriedade dele e ele não sabe que aquilo que ele fez é uma barragem? Pode acontecer um caso assim?
É que, muitas vezes, o que ele está classificando como barragem, né? Então, o que é uma barragem? Eu vou ler aqui para que a gente fique bem claro. É qualquer obstrução em um curso permanente ou temporário de água para fins de retenção e acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e estruturas associadas. Veja bem, ela é muito ampla.
Pois é.
Entendeu? É qualquer obstrução. Então, qualquer obstrução que eu fizer para ter uma água...
Prender a água ali?
Uma água é uma barragem.
Acho que é aquele caso que, na dúvida, é melhor o produtor ir atrás, né, e regularizar essa situação.
Com certeza, Bruna, e a gente está aqui para atender o produtor rural. Então, se ele tem alguma dúvida a respeito de qualquer questão ambiental, seja qualquer questão, fiquei em dúvida sobre o PRA, fiquei em dúvida sobre o CAR, fiquei em dúvida sobre uma multa, fiquei em dúvida sobre barragem ou outorga, tem a federação aqui que está sempre pronta para atender e levar essa informação ao produtor rural. Fora isso, nós temos inúmeras publicações, boletim, a própria rádio aqui que a gente está sempre falando sobre essas questões ambientais. Então, eu vejo assim, é não deixar acontecer, é procurar informação para que a questão não se torne, como a gente falou no início do nosso programa aqui, de multa, né? Uhum. Porque daí sim a coisa fica bem mais complicada.
Existem,
né,
vários caminhos, né, para ele seguir, para evitar chegar nessa máxima, né, de acabar sendo penalizado.
Até porque nós estamos num momento bom da questão do meio ambiente, né? Então, como você falou, André, é uma questão muito mais de educação, de cumprir o que está nas regras, nas leis, né, do que precisar pagar uma multa, que é alguma coisa muito mais complicada, daí já envolve uma outra situação, porque as multas são, além da questão de pagamento em si, ela envolve uma questão judicial, uma questão de muito, muito mais grave, né?
Então, para não deixar chegar nesse ponto, meu amigo, vamos cumprir aí. E uma coisa que me ocorre, Carla, é que tudo bem, existe uma série de regramentos, às vezes o produtor pode ficar aí chateado porque a burocracia é muita, mas hoje é muito menor do que era há algum tempo atrás, né?
Sim, nós tivemos um ganho muito grande com o Código Florestal, né? O Código Florestal nos permitiu o PRA, que é a regularização dessas áreas que antes não estavam de acordo com o código.
E justamente evitar essas multas, né?
Evitar essas multas. Então, eu vejo que é uma oportunidade para o produtor regularizar. Que coisa boa se nós conseguíssemos, com esse novo Código Florestal, com o Programa de Regularização Ambiental, termos aqui o Paraná como exemplo na questão de regularização ambiental. Uma vez que nós estamos aqui com uma produção muito boa, né, André? Então, uhum, acho que nós temos que estar socialmente, economicamente bem e também ambientalmente corretos.
Maravilha!
É muito bacana lembrar disso, né, Carla? Porque, justamente, a sustentabilidade é uma marca vista internacionalmente, né? Algo que todo mundo, hoje em dia, está bem ligado, está... As pessoas querem, né, produtos sustentáveis, elas se importam com isso. Então, acho que o produtor também... tem que ficar atento a que ele aderir, né, se adequar a essas questões ambientais é uma chancela aí do produto dele, né, dar mais qualidade para o produto dele, enfim.
E eu penso que o produtor ele já está ciente disso, ele está muito ciente. Isso demonstra com as demandas que a gente tem na área ambiental aqui na Federação. Nós temos uma demanda muito grande de produtores querendo se adequar. Eles falam, olha, cara, eu quero me adequar, veja aí o que eu preciso fazer, eu quero me adequar. Então, eles já estão sentindo esta barreira do mercado na questão ambiental. Tem alguns produtores que, muitas vezes, até deixaram algumas multas crescer, né, de tempos passados, e eles estão ligando agora e falando, olha, veja lá como que a gente pode fazer para parcelar, eu quero me adequar ambientalmente para que eu possa ter meu produto livre de qualquer embaraço ambiental.
Maravilha! Então, você, meu caro ouvinte, se você tem alguma dúvida, se você está aí com a pulga atrás da orelha em relação aí ao CAR da sua propriedade ou alguma outra questão ligada ao meio ambiente, procure a federação. A Carla está aqui no departamento técnico ou no próprio sindicato do seu município. A federação vai dar todo o suporte para você regularizar essa situação e não passar por esse embaraço aí de ter que pagar uma multa. Bem... Nós vamos ficando por aqui nesse programa. Queria agradecer muito a presença da Carla. Carla, volte sempre. A casa é sua aqui. Sempre que você quiser, nós estamos de portas abertas. Agradecer a Bruna. E falar que se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Esse podcast pode ser ouvido também no YouTube, no Spotify... E também no nosso aplicativo para celular, que você pode baixar gratuitamente aí e receber cotações, informações, notícias e tudo mais. Muito obrigado e até a semana que vem!